vários deputados, internauta telespectadores da Assembleia, da TV, que permitam, antes de adentrar na problemática do sistema penitenciário, fazer uso dessa tribuna, uma ligeira retrospectiva sobre a nossa gestão à frente do sistema de segurança pública. Eu fui secretário de segurança no período de 3 de julho de 97 a 30 de janeiro de 2006. Naquela ocasião, a situação que encontrei não era das melhores. A população não acreditava na polícia e o efetivo era muito pequeno. As instalações eram péssimas e insuficientes. O crime organizado permeava as instituições, tinha ousadia de assassinar o delegado de polícia em plena luz do dia, 11 horas da manhã, na Litorânea, em 24 de maio de 97. Os equipamentos eram obsoletos, viaturas velhas, quebradas e insuficientes. A polícia militar e a polícia civil tinham menos de 200 viaturas. E entregamos com mais de 1.123 viaturas. No interior do Estado, as delegacias eram chefiadas por delegados sem a devida qualificação. É aqueles que a gente chama ainda os famosos calça curtas. A nossa polícia só dispunha do antigo fuzil mosquetão, revólver calibre 38, e os policiais não tinham sua proteção, nenhum colete à prova de bala. Enfrentava os bandidos de peito aberto, tendo como única proteção a fé em Deus, a coragem e a vontade de cumprir a sua missão. O panorama era desanimador, mas desenvolvemos um trabalho, e isto com o apoio da governadora Rosana Sarney, que todo o Maranhão conhece. Ainda durante 97, a governadora realizou um concurso para a Polícia Civil, contratando mais de 670 policiais, assim distribuídos, 200 delegados, 300 agentes, 6 escrivães, 15 médicos legistas, 15 auxiliares legistas, 40 peritos. Empreitada pioneira, os delegados de Polícia Civil, cerca de 230, foram treinados e formados na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. O Maranhão foi o primeiro estado a formar policiais na Academia de Polícia Federal. Os policiais foram formados aqui no Maranhão, na Academia de Polícia, que já estava desativada há muitos anos. Todos os professores e instrutores vieram da Academia Nacional de Polícia. Além da excelência da formação, essa ação possibilitou as seguintes melhorias. O efetivo da Polícia Civil com a taxa de 63%. Efetivo de delegados com acréscimo de mais de 163%. Tínhamos somente 72 delegados de carreira. E ao deixarmos o cargo, havia 162 delegados no interior do Estado e 144 na capital, fazendo um total de 306 delegados. Efetivo de perito, um acréscimo de 333%. Naquela época, quando assumimos, só havia 12 peritos no Estado. Reformamos, construímos e equipamos viaturas também priorizadas e todas as delegacias do Estado foram reformadas e ampliadas. E nas construções das delegacias avançamos por mais de 100% quando eu estava para a região de Imperatriz. Houve ainda um acréscimo de 410% de viaturas da Polícia Civil e 503% para a Polícia Militar. Bem como dobramos o quantitativo de vagas no sistema prisional daquela época. A partir de 97, passou-se a combater com mais intensidade e de forma mais especializada as organizações criminosas que atuavam no Estado do Maranhão, sendo que o lapso de tais ações se deu nos anos de 99, 2000 e 2001. Isso foi uma ação de governo da época. As investigações relacionadas ao crime organizado prisões e dezenas de indiciamentos. Foram instaurados cerca de 105 inquéritos. Dessa forma, com respaldo das comissões parlamentares de inquérito, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Com a demonstração das responsabilidades criminais, vários políticos foram presos, dentre estes três prefeitos, dois deputados, sendo que estes últimos tiveram seus mandatos cassados pela Assembleia Legislativa do Estado. Empresários também foram presos e responsabilizados por crimes até então da autonomia desconhecida, como, por exemplo, o duplo homicídio em que foi vítima os empresários Deus Figueiredo e Pelarim, ocorrido em 1998, dezenas de outros crimes ocorridos desde 76, também da autoria desconhecida, foram citados, destacando também o caso dos meninos avasculados, entre muitos outros. Policiais civis e militares envolvidos com o crime organizado foram demitidos até do serviço público, demonstrando o nosso empenho do governo em combater a criminalidade em todas as suas matizes. Com a prisão dos principais chefes do crime organizado no Maranhão, as ocorrências de crime de pistolagem, roubo de carga, dentre outros, tiveram uma vertiginosa queda em seus índices, colocando-nos entre os de menores indiscriminados do país. Em 2002, o Maranhão foi o estado menos violento do Brasil. Instalamos o grupo Pato Aéreo, com ampla atuação em todo o estado, com atuação de destaque na erradicação de maconha, na segurança bancária, nas épocas de pagamento interior do estado. Deixamos todo o sistema informatizado, as condições de trabalho melhoraram e ganharam mais agilizado. As investigações ficaram baratas e, por isso, mais eficientes. Implantamos a Polícia Comunitária, o projeto de modernização e humanização das delegacias de polícia, delegacia de proteção à criança e ao adolescente, os postos avançados de defesa social nas áreas integradas da segurança pública, a delegacia da mulher, o Centro Integrado de Segurança Pública, o CIOPS, a Academia Integrada de Segurança Pública, a Corregedoria, o Programa de Proteção de Testemunhas de Vida, entre muitos outros. Novamente fui designado para a Taxa de Segurança Pública, que atuou de 17 de abril de 2009 a 30 de março de 2010. Nessa nova gestão, com o apoio integral da governadora Rosana Sarney, conseguimos melhorar os sistemas do nosso Estado. Em menos de um ano, integramos as ações policiais em benefício da qualidade do serviço prestado à população e recuperando a credibilidade do sistema de segurança pública. Priorizamos investimentos e, em tempo recorde, adquirimos mais cerca de 600 novas viaturas para a capital e interior. O nosso projeto foi para a gente, de modo que hoje todos os municípios da Alemanha receberam uma viatura ou mais. Foi a da Polícia do Maranhão. Somente para a Imperatriz destinamos 26 viaturas. Implantamos o programa de ronda da comunidade com 126 viaturas devidamente equipadas, abrangendo mais de 520 bairros. As viaturas anteriores usadas em ronda do bairro eram lugares e não tinham rádio de comunicação, bem como eram quantidades insuficientes para atender aos recontos da população da Grande São Luís. Construímos a penitenciária feminina de Passo Lugar, a penitenciária de Pedrinhas, o centro de detenção provisória de Imperatriz, Paulo Andamato, ampliamos o presídio São Luís e iniciamos a reforma de mais de 100 delegacias de polícia. Construímos ainda novos batalhões e companhias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e implantamos também o telecentro Pensino, São Luís, Caxias, Imperatriz, Timó, Icatu e Bacabal. Na área de prevenção, instalamos conselhos comunitários da segurança pública, na capital e no interior. Implantamos vários programas preventivos, entre os quais Mulheres da Paz, proteção de jovens e territórios vulneráveis, esportes e drogas, mais de 10 mil crianças e jovens. Roda viva de ações preventivas, na área estadual e municipal, se não na comunidade, que cerca de 10 mil pessoas, Festa Legal, Programa Educacional da Resistência às Drogas, o PAED, que já formou mais de 150 mil alunos em 90 municípios, Grupo Especial de Apoio à Escola do GEAB, Bombeiro Mirim, atualmente com cerca de mais de 1000 crianças, participam do programa mantido pelo Corpo de Bombeiro em todas as unidades da corporação. O efetivo das corporações foi ampliado com a colocação de 629 excedentes que beneficiou a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Destacamos também o lançamento do Programa de Valorização do Servidor Público, que reduziu o tempo de promoção dos policiais militares, elevando-se a valorização da tropa, reduzindo o interdício do antigo sair da categoria. A decisão beneficiou mais de 1.600 policiais militares, cabe entre cabos, soldado, cabo, soldado, sargentos e subtenentes. Foi medido o tempo do serviço necessário para a promoção e para a estabilidade da função, caiu pela metade, era de 15 anos, ficou para 30. Por exemplo, da graduação do soldado, que de 10 anos foi reduzido para 5. A qualificação profissional não foi esquecida e realizamos vários cursos para o sistema de segurança pública.
Deputado, o senhor permite uma parte, por favor?
Deputado Coutrini, coloque na ordem, por gentileza.
Eu queria, depois que eu terminasse, aqui, porque se não termino, muitas das vezes a gente esquece aqui, eu anoto e quando terminar, eu responderia as perguntas. Aí eu conversei também aqui com o líder do bloco, que se precisar, ainda nos vão me conseguir mais um outro tempo no partido aí, no bloco, que a gente possa discutir, nós estaremos aqui à disposição para que a gente possa discutir esse assunto com mais abrangente as perguntas que forem necessárias. E, evidentemente, o secretário 10 anos, depois mais um ano, e a gente tem um certo conhecimento. Eu queria só terminar aqui de fazer a minha, aqui o que eu escrevi, algumas coisas para tentar uma questão só.
Eu gostaria também de me inscrever na ordem dos apartes, quando a excelência iniciar.
Certo. Senhor, assim, me coloco também do lado aí dos colegas que já partiu. É a doutora Cleide Coutinho, Marcelo, Antônio Pereira.
Pedro do Pindaré.
Pedro foi o segundo. Senhor, este é um breve resumo sobre a nossa gestão à frente do sistema de segurança.
Deputado Coutinho, depois uma parte também para mim.
Tudo bem. Passaremos então a discorrer sobre o sistema prisional. Quanto ao sistema de segurança, fiz um breve relato só mais ou menos a nossa passagem, falando de fatos muito superficiais, que é muito grande o tema. Aí eu fiz no final de semana, eu vi que daria umas 30, 40 páginas, foi reduzido por tempo. Então nós aqui reduzimos para falar assim, cerca de 15 minutos para que possa, só para o tempo que a gente possa discutir. Senhor, esse é um breve resumo da nossa gestão à frente do sistema de segurança pública. Passaremos então a discorrer sobre o sistema prisional. O sistema penitenciário brasileiro, como é do conhecimento de todos, passa por graves problemas. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, temos no país aqui, são todos dados técnicos. Então, foi dado pesquisado, não tem nenhum dado aqui, foi todos dados oficiais. O que tem aqui são dados eminentemente técnicos. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, temos no país 498 mil presos no regime fechado, semiaberto e aberto. Desse total, 277 mil 601 são presos no regime fechado. Então, são presos condenados e 220.886 são presos provisórios, o que equivale a uma taxa de encarceramento de 260 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados fazem parte de um relatório do Departamento de Monitoração e Fiscalização do Sistema Carcerário das Medidas Socioeducativas e do Conselho Nacional de Justiça. O relatório aponta que no Brasil há um déficit de 197.872 vagas. E para suprir, seria necessário 396 estabelecimentos penais com capacidade para 500 cresceu 41,5% no período de 2005 a 2010. No alemão, o quadro não é diferente. Agravado pelas rebeliões no final do ano de 2010 a 2011, que deixaram o saldo de 18 mortos, 3 decapitados, 3 presos foram decapitados, e somos 6 mortos. Em Pinheiro, contado decapitados. Situação é tão crítica que recentemente o AB, secção São Luís, protocolou o expediente da Assembleia Legislativa, pedindo uma CPI do sistema carcerário. Quando se fala nesse problema, a primeira causa apontada é a superlotação. E apresentam inúmeras para comprovar essa teoria. Ocorre que a superlotação é apenas um dos graves problemas, como tentaremos demonstrar ao longo dessa explanação. Inicialmente, faremos um breve retrospecto da história do sistema prisional do Maranhão. O primeiro presídio que se tem conhecimento em nosso estado situava-se no prédio onde funciona hoje o Hospital Universitário Presidente Dutra. Hospital Dutra. Ali foi o primeiro presídio que houve no estado do Maranhão. Então, denominado Presídio São José. Nos idos de 48, a cadeia pública localizada na Alcântara, do Maranhão, foi reformada e ampliada, tornando-se a primeira penitenciária do estado. Primeira penitenciária do estado do Maranhão. No ano de 1965, durante o governo Nelton de Barros Belo, foi construída a penitenciária agrícola de Petrinhas, com capacidade para alojar 120 presos. Isso no ano de 65. Com o passar do tempo, houve a necessidade da reforma e ampliação da penitenciária, surgindo alguns anexos. A atual casa de detenção e a CCPJ de Petrinhas, aumentando a capacidade para 792 internos. Com a reforma do sistema penitenciário, em 24 de fevereiro de 2003, foi instituída a gerência de Justiça e Cidadania, que passou por várias denominações, sendo hoje Secretaria de Segurança Pública, Sistema Penitenciário, conta com as seguintes unidades profissionais no estado. Nós temos hoje o albergue feminino no centro. O Senhor Aberto tem 60 vagas, nós temos 16 internos lá. O albergue masculino, no Olho d'Água, onde é a antiga metropolitana, que ali foi delegacia, depois presídio feminino, hoje é o albergue masculino, com 60 vagas. Nós temos 116 internos. Casa de detenção de Pedreiras, de Pedrugas, 410 vagas. 625 internos. CCPJ do Anil, 100 vagas, 241 internos. CCPJ de Pedrinhas, 160 vagas, 298 internos. Centro de detenção provisória de Pedrinhas, que é o famoso lá, o 402 vagas, 641 internos. Centro de triagem de Pedrinhas, que ali onde era a delegacia, 109 internos. Penitenciária feminina de Pedrinhas, 210 vagas, 150 internos. Penitenciária masculina de Pedrinhas, 400 vagas, 313 internos. Presídio São Luís, 312 vagas, 428 internos. No total, em São Luís, existe até o dia 16 de fevereiro, foi o nosso levantamento de 2011, 2.874 internos. Desses, 1.310 são provisórios e 1.564 condenados, apresentando um déficit de 760 vagas. No interior do estado, temos as seguintes estabelecimentos penais. Albergue de Caxias, temos 60 vagas, temos 10 internos. Albergue de Imperatriz, 40 vagas. Caxias, 80 vagas, 148 internos. O albergue é aquele de regime semiaberto, a pessoa que o interno vai dormir. No caso que foi o albergue que a gente fez, mas tem só 10 pessoas nesse regime. CCPJ de Imperatriz, 210 vagas, 193 internos. CCPJ de Açailândia, CDP, de Açailândia, 60 vagas, 129 internos. Açailândia, Chapadinha, 40 vagas, 60 internos. Pedreiras, 168 vagas, 192 internos. Timor, 168 vagas, 314 internos. O interior conta com 1.061 presos, sob a tutela da Secretaria de Administração Penitenciária, e 1.822 em delegacias de polícia, local inadequado para a custódia de presos, totalizando 2.833 presos ou custodiados. Do total de presos em delegacias, 1.582, 87% são provisórios. E 240 são condenados, um pessoal de 13%. Então vejam bem, do total de presos em delegacias, 1.582, o que equivale a 87%, são presos provisórios. Quase que a totalidade tem mais de 81 dias preso e ainda não julgados. E os provisórios são os presos. E 240 condenados de o que equivale a 13%. No total no Estado, o total de presos no Estado é de 5.557 presos. Isso, esse levantamento foi feito até o dia 16 de fevereiro, que pode ter aumentado e pode ter diminuído. Então, nós temos 5.557 presos. A quantidade total de vagas oferecidas pelo sistema do Estado totaliza em 2.830. 2.830. Gerando, em tese, um déficit de 2.927. Veja bem, nós temos 2.830 vagas e temos um déficit de 2.927 vagas. O crescimento do Maranhão, da taxa de encarceramento, é um dado alarmante, delineando um cenário futuro desanimador, pois mostra que, por mais que se construam unidades prisionais, o sistema vai continuar com superlotação. No nosso caso, mais da metade dos presos são provisórios, 60% no Estado do Maranhão, o que aponta para a saturação do sistema da justiça criminal e a incapacidade de julgar um contingente de pessoas que sobrecarregam os nossos, a justiça do nosso Estado, que são muitos presos. Realmente é muita coisa. Em demasia, o sistema carcerário impõe o desafio de gestão de grandes proporções. Se excluirmos os presos provisórios do cálculo do déficit de vagas no sistema prisional, sobrariam 319 vagas. O que demonstra que a morosidade no julgamento dos processos contribui também para a superlotação do sistema. Assim, o problema não é exatamente de falta de vaga, mas do cumprimento de regras e prazos processuais. Trata-se, por conseguinte, de um cenário extremamente complexo e que demanda uma ação coordenada entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Outra solução de curto prazo que poderia ajudar o sistema da supervisão é o uso das pulseiras eletrônicas que hoje já está sendo usada no Brasil. O Brasil encontra-se entre aqueles, junto aos Estados Unidos, que mais prende no mundo. E no caso, caso das taxas de criminalidade não apresenta tendências de reversão na mesma proporção. No que se refere a homicídios dolosos, o Brasil apresenta uma elevada taxa, crescendo 32% em 15 anos, considerando o seu período de 92 a 2007, e não apresenta tendência de queda. O último quadro divulgado anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2010 apresenta o estado de Alagoas como o mais violento do Brasil, com uma taxa de 63,3% a cada 100 mil pessoas, 100 mil habitantes, seguido do Espírito Santo, 57,9%. Terceiro lugar, entre os mais violentos do estado, tem o Pernambuco, com 42,6%. Dentre esses aqui, nós gostaríamos de abrir um parênteses, São Paulo, ao longo de 10, 15 anos, sempre era o estado, era o quarto mais violento do Brasil, terceiro em janeiro, e quarto São Paulo. São Paulo hoje se encontra numa situação privilegiada, onde houve uma redução assim, muito grande. Foi um trabalho realmente muito bom em São Paulo, que hoje está entre os menos violentos do Brasil. São Paulo realmente teve uma redução muito grande e a gente precisa dizer isto. Mas, na minha gestão, nesta última agora de 2009, conseguimos diminuir o índice com relação ao ano anterior de 30,1%, figurando em 2010, em 2009, como o quarto estado com mais baixa taxa de homicídio, 11,2%, o Maranhão. Então, hoje, nós temos Minas Gerais arredados de 2009, Minas Gerais está com uma taxa de 7,1 a cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar, o Piauí, com 8,6. Em terceiro lugar, São Paulo, com 11,0. E o Maranhão, com 12,2. Em 2008, a taxa do Maranhão foi 16,0. Somados oficiais, estamos aqui, vou disponibilizar para os senhores. Sendo atravessado pelos estados de Minas Gerais, como eu disse, 7,1, Piauí 8,6, São Paulo 11,0. No estado do Acre, não consta informação no ano de 2009, mas no ano de 2008 apresentou uma taxa de 25,4. O tempo já esgotou, senhor presidente?
Tempo regimental, deputado, 30 minutos, mais cedo, mas passar esses mais de 5 minutos.
Eu queria o tempo do bloco, que fosse possível, para poder terminar com 180 discussões, se for possível, para que a gente pudesse. E aí, aqui só falta duas
páginas. O próximo tempo é do bloco União Democrática. Consultou o líder Eduardo Braga, por gentileza, o tempo pode conceder ao deputado na tribuna.
Pode acontecer, excelência, até porque o deputado Pindaré me solicitou para usar o tempo do bloco, acho que poderia inverter.
Deputado Pira, vossa excelência vai usar os 23 minutos do bloco, ou possivelmente você dê alguns minutos para o deputado?
Deputado Agnaldo.
Deputado Agnaldo,
o
presidente, que
estou com a sua legislação para trocar, no lugar de ser do União Democrática, sendo da União pelo Maranhão. Aí passa a ser do bloco do deputado Pudim para continuar o discurso dele com
o
Pudim.
Líder do bloco, Estênio Rezende, por gentileza.
Presidente,
o deputado Raimundo Coutinho já havia previsto que poderia precisar uma parte do nosso tempo. E é claro que a gente cede uma parte do nosso tempo ao deputado Coutinho para que possa concluir o seu discurso. E nós vamos dividir o tempo com o deputado Roberto Costa.
Sim, mas deputado Mira, Vossa Excelência, que estava autorizado pelo bloco União Democrática, concorda com essa inversão para que o deputado Coutinho conclua seu pronunciamento?
Concordo. O deputado César Pires, deputado Roberto Costa e o deputado Coutinho vão dividir o tempo do nosso bloco.
Pois não. em 2008, a CPI do sistema prisional esteve no estado do Maranhão com os deputados federais, Nilcimar Fraga, Domingos Duda, Pinto Itamaraty, Felipe Bonier, e concluiu no relatório final que no estado havia 5.258 presos para apenas 1.716 vagas. Havia um déficit de 3.542 vagas e uma superlotação de mais de 100%. Hoje, o total de presos aumentou em 499 presos, 9,49%, e gerou mais de 1.114 vagas, quase 65%. Em apenas 2 anos, acrescento o relatório que os problemas encontrados no Maranhão, na maioria das unidades da federação, são superlotação nas unidades prisionais, presos condenados cumprindo penas em delegacias ou em locais para presos provisórios, falta de higiene nas unidades visitadas, pouco funcionamento para responder ao grande número de detentos, presos com sinais de espancamento e alguns se queixando de tortura nas unidades prisionais. Isso aqui é o relatório da Comissão Nacional. Penas cumpridas em excesso, excesso de prazo em concessões e benefícios. Unidades prisionais velhas e arquitetura ultrapassada e inadequada para o abrigo de detentos. Ausência de trabalho remunerado para os detentos. Ausência de juízes, promotores, defensores públicos nas unidades prisionais. Isso aqui são os dados da CPI, do relatório nacional. Considerando-se que o tempo se atual, e considerando-se presídios com 300 vagas, que esse presídio de 168 vagas, na época, foi na nossa gestão e nós que implantamos, que naquela época nós achávamos que era a melhor forma. Então, considerando que o déficit atual e considerando-se presídios com 300 vagas, a nossa ideia agora seria não 168, construir 300 vagas. Seria necessário, a grosso modo, a construção de 3 presídios na capital, de 300 cada. E no interior do estado, 8. Seriam 11 presídios, cada um com 300 vagas. Atender a necessidade de vagas, cada unidade prisional desse porto requer um efetivo de mais ou menos 70 pessoas, com a mesma quantidade de 168. De aí, entre agentes prisionais, auxiliares administrativos, médicos, assistentes sociais, etc. Assim, o quadro de pessoal, somente para os novos presídios, seria de 770 pessoas. Vale destacar que recentemente foram inauguradas 3 unidades, sendo devido ao aporte de pessoal, e que se encontra em fase de conclusão, a penitenciária de Imperatriz, assim o quadro funcional, que se encontra bastante defasado. Hoje nós temos em torno de 383 agentes penitenciários e inspetores no estado. E o custo de cada um desses, que a média, é em torno de 10 milhões de reais. Para construir esses outros presídios, seria necessário 110 milhões de reais. Além disso, seria necessário equipá-los, o que demanda mais investimentos. Também é do conhecimento de todos que no final do ano de 2004 houve o apoio de recursos federais para a construção de uma unidade prisional em Pinheiro. E após sucessivas gestões, somente em 2009 conseguimos iniciar a construção. Mas fomos tocados pela política local, que chegou ao absurdo de caçar o meu tempo de cidadão pinheirense pelo serviço prestado ao estado e ao município. O resultado final da não construção dessa unidade prisional que todos conhecem, o desfecho. O quadro maranhense se agrava quando verificamos que 66% dos internos não dispõem de advogado. 66% dos internos não dispõem de advogado. O que poderia ser resolvido com a participação da ordem do Brasil e da Defensoria Pública. No tocante à idade,
mais de 80% dos internos têm até 35 anos. Desse total, 43 têm entre 18 a 25. 27% têm, 27% têm entre 26 a 30 anos. E 14% entre 31 a 35 anos. No Ministério da Justiça, existe o plano diretor do sistema penitenciário colonial, que pode ser baixado pelo site, onde ali está contemplado 22 metas e várias ações, dentre os quais citamos o aumento do efetivo, a construção de unidades prisionais e reestruturação dos apenados. A problemática do sistema prisional do Brasil não se resolve somente com o CPI. Temos uma nacional de onde de 2008, mas os problemas estão à vista de todos. Necessita-se é de um grande mundial com a união das forças vivas deste Estado, do governo do Estado, de suas secretarias, da Assembleia Legislativa, da Ordem do Advogado do Brasil, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário e sociedade civil, que juntos podemos buscar e solucionar esses problemas. A situação extra são dados técnicos, são dados concretos, que nós levantamos dados, que aqui a gente não enxergou nada, não teve nada aqui da realidade, inclusive, com o novo de presidente. Então, estas são as minhas considerações, senhor presidente, e as minhas ideias. Eu só para concluir aqui, eu vi ontem, eu tenho visto da imprensa, dizer que vão construir, não foi chamado para estar. Nem tento um pouco para falar sobre o assunto, mas substituir as delegacias regionais por detenção provisória seria um absurdo. Nós vamos tirar, cobrir um santo e descobrir outro. O Enéas faria 34 pequenas acomodações para resolver um problema de imediato. Então nós temos que fazer construções que fiquem. Seriam construções, decisões e presídios que resolve de imediato o problema do nosso Estado. Ou então, presídio nos 27 regionais, 26 regionais, para uma capacidade de 168 presos no molde de Timor e Pedreiras. Ali, na época, foi nossa sugestão, foi acatada pela governadora. Mas hoje, nós, depois do levantamento, do estudo, nós chegamos à conclusão que 300 presos é o número de pessoal que vigia 168, 200 e o mesmo de 300 presos, com isso diminuiria o gasto com o pessoal. Então, o tempo me parece que acabou, mas a gente pode ter uma oportunidade a voltar para que a gente possa discutir juntos e que a Assembleia Legislativa possa dar a sua parcela de contribuição aqui junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que a gente, nós nos unamos, temos os braços para que a gente possa resolver esse problema que é nosso, do nosso Estado.
Você é da parte da Câmara dos Deputados?
Se o tempo aqui, o presidente é que
Deputada Coutrinho, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por
essa belíssima explanação, corajosa, sem esconder dados, e está de parabéns. E nós que estamos aqui a ouvi-lo. Mas eu quis falar mais porque eu acho que agradecer é uma coisa que poucas pessoas fazem. Eu quero externar mais uma vez o meu agradecimento como representante do povo de Caxias das inúmeras vezes, independentemente de que lado o então deputado Alberto Coutinho estivesse, mas todas as vezes que nós procuramos Vossa Excelência, assim, Vossa Excelência resolvia o nosso problema. E isso continuou, porque agora o então deputado daquela época, hoje é prefeito Alberto Coutinho, e Vossa Excelência nunca se furtou de resolver e nos ajudar nos nossos problemas. Eu agradeço muito todas essas ações que Vossa Excelência fez e parabenizo pela coragem de subir na tribuna com um tema tão difícil e tão comentado, e muitas pessoas não têm noção de quanto é difícil ocupar o cargo que Vossa Excelência ocupou. Parabéns.
Deputada, eu estou daquela linha que estou com a ideia que o sistema de segurança pública, a saúde e a educação, nós não podemos envolver política partidária. Ela tem que atender de imediato quem está precisando. Essa foi a nossa linha durante 10 anos, atendia a todas as pessoas que o procuravam, independentemente de partido político ou partidária. E eu posso dizer aqui que eu tive o apoio da governadora Zanin desde 1997, e restrito, dando continuidade à doutora Reinaldo também, que durante essa gestão me deu todo o apoio também, que nós temos que ser esclarecidos e dizer o que houve. Então eu tive o apoio tanto da governadora Rosana Sarney para implantar, para ter a coragem de fazer esse trabalho de combate ao criminalidade, que na época era difícil, era uma situação difícil, mas hoje cresceu o Estado e estamos hoje em pleno século XXI. E o doutor Zé Renato tem a continuidade. Então nós saímos em janeiro de 2006 com um sentimento de dever cumprido. Voltamos agora, foi um tempo pequeno, mas a gente fez aquilo que foi possível e atendeu a todas as pessoas aqui, que os colegas deputados, aqueles que não se elegeram, que não estão aqui, todos sabem que atendeu a todos de forma igualitária, atendendo a todos. Os veículos foram para todos os 217 municípios, independentemente de ser de partido contra ou a favor da governadora. Isso aí foi, como eu dizia, uma determinação de governo.
Ah, deputado Coutinho, pela ordem. Deputado, eu estou à frente da inscrição, brevemente, apenas para registrar o seguinte, deputado. Vossa Excelência traz números importantes, mas eu gostaria que Vossa Excelência comentasse um dado que hoje foi publicado no jornal Estado do Maranhão, informando que o Ministério da Justiça divulgou ontem que houve uma diminuição no número de homicídios no Rio de Janeiro. É importante citar esse número, porque é que, de maneira recorrente, se fala do Estado do Rio de Janeiro como um Estado, né, exemplo de criminalidade. No entanto, os dados do Ministério da Justiça que diminuiu os homicídios no Rio, e no período de 98 a 2008, e o Estado onde mais cresceu o número de homicídios nesse mesmo período foi exatamente o Estado do Maranhão.
Olha, citado...
Mas só para complementar... deputado, também dizer o seguinte, Vossa Excelência, e eu faço questão de fazer esse registro, teve um papel destacado na sua trajetória quanto à realização de uma CPI aqui na Assembleia Legislativa. Talvez foi o momento de maior destaque da sua trajetória, que mostrou o seu empenho, né, sua retidão no trato da questão da segurança pública. E eu lhe pergunto hoje, diante dessas informações, de tantas irregularidades que acontecem no sistema carcerário maranhense, não seria a hora, deputado, a gente retomar uma experiência tão enriquecedora quanto foi aquela CPI, que o senhor conhece com tanta profundidade, e a gente também instalar uma CPI do sistema carcerário para investigar essas irregularidades, né, as responsabilidades que há em torno da ineficiência desse sistema, como o senhor bem disse, não só do governo, mas também do judiciário. Os dados que o senhor traz aqui mostram isso perfeitamente. Há uma ineficiência do poder judiciário, que é um dos fatores da superlotação.
Esse dado é esclarecedor. Mas não seria o caso da gente instalar a CPI como pede a OAB para que a gente pudesse aprofundar esse assunto e tomar todas as medidas necessárias, inclusive de punição aos responsáveis pelas irregularidades cometidas? É o que eu gostaria de perguntar para Vossa Excelência.
Olha, o Guarda-Sol Rio de Janeiro, oficial, só tem estatística até 2009. E como eu dizia ainda há pouco, o Maranhão, em 2008, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes foi 16.0, que é um documento oficial, aqui que eu vou passar, encontra no site, aí do Ministério da Justiça, e 2009, 11.2. Então, o Maranhão hoje, até 2009, é o quarto estado com menos violento do Brasil, os dados concretos que temos, um dado estatístico que não é do Maranhão, mas a nível nacional, todos os municípios, de todo o estado do Maranhão. Agora, eu ainda continuo, eu pessoalmente não tenho nada contra essa CPI na minha gestão, eu fiz o que pude. Então, mas é um sistema macro muito grave. Mas eu estou dizendo o que eu falei, que os problemas são estes. Então, eu não sei se uma CPI, a gente ia apurar aquelas coisas que nós sabemos o que é o problema, quantos fatos, que vem o quê? Então, ali não tem notícia de dar além do que se sabe. E as operações precisam fazer para resolver o problema. Eu vi uma declaração hoje do secretário de Justiça, meu amigo Sérgio Temer, de manhã, tanto saiu, eu estava saindo, eu não concordo com aquela ideia, mas é um pensamento meu, mas se eu tenho um secretário aí, eu vou apoiar as suas ideias, mas eu sou contra aquela ideia de anexar ou ficar nas regionais. Nós temos que fazer obras que resolvam o problema. Não vamos maquiar para ele começa tudo de novo. E a curto prazo seria isso. Esses presídios, não os presídios, com 300 presos para cada, para resolver um problema assim de imediato. Mas o Estado continua crescendo. Então, eu pessoalmente, eu não vejo o que traria uma CPI assim de concreto para que a gente pudesse resolver. Mas o que eu concordo é se reunir os poderes. Eu aqui não estou aqui no plano judiciário, nem no Ministério Público, nem o AB, nós temos parcela de culpa, com todas as instituições, mas se nós dessas as mãos, vamos ver o que está ocorrendo e vamos fazer um mutirão para resolver esses problemas de imediato. Então, quando um percentual muito grande de presos não tem advogado. Outra quantidade de muitos presos provisórios, com mais de 81 dias, nós sabemos que a situação na prática não é fácil. O juiz está no interior com centenas de processos, 3, 4, 5 de processo, tem 50 presos, não dá conta, não é mesmo impossível. Então, não estou dizendo aqui que o judiciário não está, mas está, a maioria dos presos supervisora, o que o dado técnico está mostrando. A minha sugestão é que reunir as instituições e vão procurar uma solução de imediato. Uma CPI, eu não sei, é uma CPI nacional, nós temos a relatória nacional de 2008, se eu disse aqui o que ele estava, assim, de mais grave, e que o Maranhão já corrigiu muita coisa, mas nós precisamos fazer muito mais. Eu jamais iria dizer que está tudo bem. Nós precisamos fazer muita coisa. O governo do Estado e o governo federal.
Escolhe bem, gente, uma parte, deputado Rodrigo.
Deputado, eu estou pedindo uma parte já há alguns minutos, deputado.
Pedido sim. É que me parece que o terceiro é o Marcelo. Aí depois a senhora, depois o Antônio Pereira, veio para a gente não.
Eu agradeço. Mas a semana que vem, com a seleção para os pedidos, talvez tenha condições melhores. Esse foi o primeiro a pedir.
Deputado Coutrinho, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Deputado César Pires, quando propôs a audiência pública para a segurança, pediu ao senhor presidente que trouxesse três cérebros da área, do Brasil inteiro, para discutir o tema. E eu entendo que Vossa Excelência aqui nesta casa, pela experiência que teve como secretário de segurança, deve ser, com certeza, o que mais conhece o assunto. E aproveitando que Vossa Excelência está na tribuna e trazendo um assunto de tanta importância, eu gostaria de fazer a Vossa Excelência alguns questionamentos. Em primeiro lugar, o Maranhão tem, segundo os dados de Vossa Excelência, em torno de um pouco mais de 1% dos presos no Brasil. São quase 500 mil presos no Brasil e em torno de 5.500 no Maranhão. Então, nós temos 1%
pouco mais de 1% do contingente nacional. Por que, então, segundo os dados da imprensa, como nós vimos nos últimos dias, o Maranhão tem, de 2007 para cá, 30% das mortes de encarcerados no Brasil nos últimos 4 anos? Por que essa disparidade? 1% dos presos, quase 30% das mortes. Eu queria perguntar à Vossa Excelência. Por que a razão, qual é o motivo principal do desmonte do sistema carcerário no último ano? No ano que Vossa Excelência, isso é fato, não estava mais no comando do sistema de segurança que Vossa Excelência se compatibilizou para ser candidato. Então, por que neste último ano, quando Vossa Excelência já não estava mais no comando, por que houve esse desmonte? Por que as coisas pioraram de forma tão rápida no sistema de segurança do Maranhão e no sistema carcerário do Estado? Em terceiro lugar, deputado Coutrin, eu gostaria de entender um fato que aconteceu na Secretaria de Segurança nos últimos dias que eu, sinceramente, não consegui compreender. Até já disse isso a Vossa Excelência no encontro rápido que tivemos aqui no plenário. Foi noticiado que houve um roubo de R$30 mil em espécie dentro da Secretaria de Segurança, que mostra a falta de segurança na segurança. Mas eu não consegui compreender, deputado Raimundo Coutrin, por que dinheiro em espécie? Por que esse dinheiro é guardado em espécie na secretaria e me parece que ele é para o pagamento de presos no sistema penitenciário? Se é mesmo isso, se a finalidade desse dinheiro é mesmo essa? E também, por que se trabalhar com dinheiro em espécie dentro de uma penitenciária, se é que essa é a finalidade daquele recurso do fundo? E também, para encerrar minha parte, agradecendo a Vossa Excelência, gostaria de dizer também que não concordo com a solução apresentada pelo secretário Sérgio Tamer, num primeiro momento aqui na TV Assembleia, numa entrevista que ele deu na TV Assembleia, dizendo que ele vai transformar as unidades da Polícia Civil no interior, fazendo exatamente como Vossa Excelência disse, uma maquiagem e transformar em unidades prisionais, desalojando a Polícia Civil dessas unidades. Ou seja, se a ideia do secretário Sérgio Tamer for levada adiante, nós teremos em muito pouco tempo unidades que não representaram a solução do problema, como Vossa Excelência disse, e a Polícia Civil sem casa, no interior do Maranhão. Então, como Vossa Excelência disse, cobre um santo e descobre o outro. Como é que um governo que não tem a capacidade de planejar uma solução como essa, pode trabalhar contra uma CPI? Porque a CPI nós teríamos a oportunidade de confrontar o secretário Sérgio Tamer, mostrando a ele que isso não resolverá o problema. E ele que está no isolamento do seu gabinete, numa CPI, eu tenho certeza que nós conjuntamente, aproveitando conhecimentos como o de Vossa Excelência, poderíamos encaminhar soluções melhores. Então, deputado Raimundo Coutrin, era desta maneira que eu queria pedir o esclarecimento de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Com relação ao primeiro tempo, deputado Coutrin, comunicar a Vossa Excelência que o segundo tempo concedido pelo bloco já extrapolou em 3 minutos. E, inclusive, recomendar aos colegas de plenário que nos apartes o regimento autoriza 2 minutos. É claro que, pela relevância do tema, a gente tem que flexibilizar, mas podemos nos afastar muito do tempo regimental. E solicito, portanto, deputado Coutrin, que apesar da relevância, Vossa Excelência conclua dentro do tempo possível.
Uma pergunta aqui. Olha, seria muita falta de ética eu interferir. Não sei, realmente eu não sei a causa que houve esses incidentes gravíssimos, que repercutem quanto o nosso Estado dentro de uma realidade, nesse fato dos 18 mais 6. Mais dois, agora recente, eu não tenho conhecimento, para dizer o que ocorreu, porque eu estou acompanhando apenas pela imprensa. Eu não estou, não conversei com ninguém da área para saber como ocorreu, eu não posso lhe dar essa informação, porque eu não tenho dados que eu poderia falar em concreto. Isso é assim, eu não tenho esse dado. E também, não é da minha gestão, seria falta de ética minha, de profissionalismo interferido, mas é que eu não estou lá. E com relação à outra pergunta, qual foi a segunda? Só para...
Por
que a secretaria trabalha com dinheiro em espécie?
Sim, é
sincero. Se é dinheiro para levar para o presídio.
Eu não sei como é que está funcionando hoje. Eu nunca tenho conhecimento através da empresa. Mas o dinheiro em espécie, esse dinheiro é do fundo. E então a funcionária, que é a dona Graça, ela trabalha muito, mais de 30 anos na casa, e que é responsável pela essa área. Eu não sei realmente onde foi guardado, como foi, mas esse dinheiro em espécie é um preso, não pode sair para ir no banco. Então tem que entregar, porque tem que sacar o dinheiro do fundo e entregar, mas se o preso está, ele trabalha ali para dois remédios um dia, então eu não sei como é que está sendo. Então eu não tenho esse conhecimento como é que está sendo feito, que também não é da minha gestão, então quem tem realmente mais assim, capacidade de responder ao pé, como seria o sistema, que é o secretário atual. Então eu não tenho, o que eu tenho conhecimento é através da imprensa, é com todos nós, eu ouvi dizer. Então eu posso me dizer assim, uma coisa melhor, mas porque o preso não pode sair para receber 100 reais do centro do banco, seria um fato, mas eu não sei realmente como está ocorrendo e como ocorreu.
E o preso não pode sair para ir ao banco, eu não podia sair. E o que ele faz com o dinheiro dentro da penitenciária? Há comércio dentro da penitenciária?
Ele entrega para a sua família, não sabe, ele é bem. Esse fato, na minha gestão, é uma coisa. Nessa aí eu não posso responder. Só o secretário é que tem realmente autoridade para fazer esse esclarecimento para a gente. Qualquer exemplo que eu dei, eu estou sendo antiético com o colega, que não podia fazer isso. Porque hoje eu não sou secretário, sou deputado. E tenho conhecimento apenas, eu ouvi dizer, e também da imprensa. E que o valor, me parece, pelo que eu vi nos jornais, foram 42 mil reais, não sei se isso também é 30 ou 42, não vi duas versões. Então, presidente, eu acho que isso ainda ficou aí a deputada Elisiane Gama e o deputado.